Perfeito. todo mundo sincronizado,
bater
todo mundo
bem.
Não, depois eu me vir aqui no...
É parte usa é parte inteligência artificial, mano, usa isso.
É, eu vou usar, putz, eu tava falando, eu falei pra vocês esses dias, eu abri lá o chat do Bing, né, que tem um IA, falei, escreve aí pra mim um script de andar pro Unity usando C Sharp, ele, ó, claro, aí ele começou a escrever, aí eu joguei assim e o boneco andou, cara.
Nossa, muito bom.
Ah, a gente não combinou o programa, a gente vai falar de séries mesmo, né, pessoal, a gente vai, vamos
isso.
Indicar séries.
Então, de séries, microfone. Série em geral, assim.
Que ironicamente também engloba dorama, né? Mas...
Exatamente, mas
depois
a
gente faz
dorama
um de dorama.
Uma categoria especial.
Isso.
Especial.
Não pode mais, não pode mais.
A Jennifer Aniston deu uma entrevista essa semana, né? Falando que tava preocupada, porque ela falava Friends hoje em dia não ia colar.
Mano,
tinha umas piadas,
muitas,
né?
Séries que, antigas que, tipo, não rola mais nem a pau.
E nem tão antigas, né? How I Met Your Mother mesmo não passa na regra das 3 semanas. Se
não,
assistir de novo, é muito errado. How I Met Your Mother.
Tipo, eu entendo, tipo, só... Eu entendo as pessoas falarem disso, essas coisas, só que eu acho que as pessoas estão muito sensíveis, entendeu? Tá num nível que já tá chato, tá tipo, mano,
é, tem
pô, você não pode falar nada.
Tem coisas, né? Tem coisas que eu concordo, tem coisas que é demais.
Sim,
né?
É, tipo, coisas, mano, não tem tanto assim. Mas vamos
a
lá, fora
linha,
de séries,
minha
séries.
Minha linha tênue é o Rick Gervais. O que ele faz piada, eu acho que tá ok.
Concordo. No começo. É maravilhoso.
Você não conhece o Rick Gervais, cara? Ele fez o The Office original, o inglês, o britânico.
Isso.
É o tiozinho que aparece no The Office... Normal lá?
Não,
normal.
Tem um episódio que ele aparece, que ele tá no elevador.
É, esse mesmo.
E aí ele encontra o cara, não, assim, cara. E aí eles se dão super bem. Ele fala assim, tem algum emprego aí? Ele, ah, vou ver, tá bom, tchau.
Agora eu tô ligado com o que é.
Dá pra falar de Afterlife, então, né?
Afterlife, é verdade, ó, engloba séries aí. E é muito triste, hein? Meu Deus.
Essa série é triste mesmo.
É, não comecei o programa, né?
Cookie!
Cala a boca, tá começando mais um É Tudo Biscoito. Eu sou o Calisto, eu tô aqui com a Bia.
Bu, e olá pessoas.
E o Fadini.
E aí, bom.
O trio está aqui junto mais uma vez. Falei que ia ter mais, né? Olha, 2 programas seguidos já. Com essa equipe unida aqui hoje.
Equipe de profissionais que sabem muito bem dos assuntos.
Profissionais, a gente
total.
Sempre sabe do que a gente tá falando,
sim,
né?
Uhum.
Sempre é bem pesquisado, abalizado, a gente tem diploma pra quê? Pra falar bem de qualquer coisa.
Exatamente.
Isso.
Você acha que é só peso de papel, pelo amor de Deus?
Chamar, que isso? Então, no programa de hoje, nós vamos fazer aqui indicações de séries. Séries que a gente tá assistindo aí, do mundo inteiro.
Pros ouvintes que não sabem, eu tenho um Excel com todas as séries, filmes, doramas, livros, animes, jogos... comidas que eu experimentei, eu vi, eu revi, enfim, e
comidas.
Gosto. Comida também, eu tenho uma de comidas.
Caramba.
Que eu quero comer um dia. E aí tem uma
comidas
listona.
Que eu...
assim,
nossa, né? Que fantástico. Essa especificamente eu não sabia que tinha.
Ah, eu não te falei.
Eu sabia. De comida, eu fiquei até surpreso agora. Que lindo, que bonito, né?
Olha só. E a única que tem um pouco mais de separação é a de filme, que eu separei por os filmes que eu vi pelo roteiro e os filmes que eu vi por qualquer outro motivo, tipo... E tem também uma lista separada de coisas inacreditáveis, que são tão ruins que eu precisei assistir, tipo, iBoy, sei lá.
iBoy.
Então...
Por que você faz isso consigo mesma, né?
Ah, eu
bom,
preciso
a gente vai transformar
ver...
tudo isso em conteúdo. A gente
tudo.
Vai fazer
é que eu preciso
aí...
ver, esse ano, 150 filmes, né? Pra um desafio do pessoal do Elementar, do Podpacast, etc. E do Sete Letras. Então, assim... filme curto e tosco, tá valendo, porque é engraçado.
Abre o Netflix naquela categoria filmes com 90 minutos, né?
E, isso!
E manda ver, sem dó. Então eu vou falar um aqui, ó, que vocês precisam ver.
Vai.
Gente, que eu terminei essa semana na Netflix, chama Derry Girls. Acho que eu já falei pra Bia sobre essa série.
Falou.
Tem 3 temporadas. E é uma grande diferencial que me chamou a atenção é que ela é irlandesa, né? Tem um sotaque bizarríssimo que os irlandeses têm pra falar. Parece que é só batata na boca, assim. Então eu tinha que prestar mais atenção pra entender o que eles estão falando. Mas essa série é muito legal porque ela se passa nos anos 90 na Irlanda do Norte. E, né, anos 90 é o final da guerra que aconteceu na Irlanda, né, que teoricamente acontece até hoje, eu não sei. Eles estão num tratado de paz, né? Entre as Irlandas e a Inglaterra, né? Que a colonização, esse monte de coisa aí, né? Todas essas tretas que aconteceram. Só que essa série, ela fala sobre 5 adolescentes e a vida deles, né? Na cidade lá de Londonderry, onde eles moram. Que não é interior, é uma cidade grande, mas eles são como se eles fossem pessoas interiores, assim. Tipo, assim, olha, gente, tem uma guerra aí que tá acontecendo, mas a vida segue, tá ligado? A gente tá estudando ainda, tem escola, tem os amigos, tem romances e coisas e tal. Então é uma série que ela é de comédia, só que ela também tem aquele pouquinho de drama, sabe? Quando a série de humor gosta de jogar um drama ali na vida das pessoas, uma pitadinha de drama. Só que eu acho que ela vale a pena você ir assistindo ao longo do tempo, porque a cada temporada você vê que eles estão entendendo mais os personagens. Ela vai ficando mais absurda e mais engraçada, sabe? Só que sem cair naquele erro de séries tipo Big Bang Theory, que exagerar pra eles é ficar fazendo bordão várias vezes. Aqui não, aqui eles surtam mais nas histórias, vão mais longe, eles fazem mais coisas, assim, é muito engraçado. Tem só 3 temporadas, a série acabou. São episódios bem curtinhos, menos o último, que é quase uma hora, assim, que é meio um especial, né? Pra fechar tudo.
Pra finalizar
todos os arcos de história ali. É quase todos, na verdade. Você tem que ver pra entender. É muito legal a série.
E, só por curiosidade, tem... A dublagem tá bacana? Você chegou a ver ou nem?
Não tem dublagem.
Não?
Não está disponível em português, só tem legendado mesmo. De curiosidade, tem participações especiais muito estranhas. Tem o cara do Busca Implacável, como é que é o nome dele? Liam Neeson faz um policial que prende as crianças num episódio porque acha que eles são terroristas.
Incrível.
E na última temporada tem o Fatboy Slim. Tem um Fatboy Slim do nada, assim. O Fatboy Slim tá lá na temporada. Tem um show dele, eles querem ir no show. E eles têm que fazer mó rolê pra poder entrar nesse show, que vai ser o primeiro show internacional que vai rolar naquele país, assim. E eles querem ir de todo jeito. E aí ele tá lá. E eu vi depois que é só porque ele é fã da série. E aí fizeram um episódio onde ele aparece.
Ah, nossa, que legal!
Mas as 5 protagonistas são muito legais, porque elas são muito carismáticas, assim, né? Você tem a menina principal e a prima dela é meio doidinha, assim, ela não bate bem na cabeça, ela sempre tá meio avoada. Aí tem uma outra que ela é baixinha, ela se descobre que é lésbica no meio da série. E a série tem todo um negócio legal disso, as pessoas estarem apoiando ela, assim. Eu até prestei atenção depois, a série nem fala isso, mas tipo, quando tem um episódio, né, que ela... se assumem como lésbica na escola. E aí daquele episódio pra frente, todos eles estão com um brochezinho de arco-íris, assim. Isso nunca é um destaque, tá ligado? Eles só colocam um brochezinho.
Que legal.
Apoiando a amiga, assim, é mó legal.
Gostei.
E aí, na primeira temporada, tem outra coisa bacana também, que os pais da protagonista são, tipo, muito escrotos, assim. Eles são muito... A mãe, principalmente, ela é muito qualquer coisa. Você fala, meu, que pais horríveis que essa menina tem. E aí, mais pra frente, vai contando o passado delas e você vê que é meio com uma repetição, assim. Elas eram iguais às filhas quando elas eram jovens. E aí é aquele ciclo que não acaba, assim, sabe? É muito bom. Tem episódio, inclusive, que, tipo assim, a série toda é aquele núcleo, né? São 4 meninas e um menino, que é o primo de uma das protagonistas, que é o único moleque da escola. É uma escola só pra meninas e esse cara que deixam ele estudar lá. E aí... tem toda essa dinâmica do grupo e tal. Aí tem um episódio na última temporada que mostra o passado dos pais deles e eles têm um grupo muito parecido, assim, a mesma dinâmica quase que eles têm, assim. Só que, tipo, num período pior, porque a guerra tava acontecendo, né, quando eles estavam lá. E aí, pô, tem vários detalhezinhos, assim, que é muito legal. Pra uma série de comédia, assim, porque é tipo uma sitcom, né, como se fosse uma sitcom moderna, né, tipo The Office, assim, que é uma sitcom, só que é diferente. Essa também é bem... Pô, muito legal.
Band of Brothers. É uma
grande
série...
Grande Band of Brothers.
Grande, maravilhosa essa série. Ela é produzida pelo Tom Hanks e pelo Steven Spielberg. Então aí já tem alguns pontos, não é mesmo?
É, já vende aí, né?
Já vende aí, já exatamente. É uma série de uma temporada só, 10 episódios, finalizado, que também é ótimo. Porque, né, é bom saber que você tem começo, meio e fim e que não foi cancelado na metade. Olá, Anne e Fanny.
Não, é a Netflix, né? Foi a HBO.
Netflix, é. Pois é. E ela é uma série que... ela é baseada em um livro do Stephen A. Ambrose, que inclusive eu tenho. É um livro muito bem escrito e esse cara... esse livro especificamente dele é sobre um grupo muito específico que estava ali no meio da guerra, que é a divisão 101 dos primeiros... os primeiros membros do exército que iam pular no meio da ação. Então eles são...
os paraquedistas.
Isso, são paraquedistas, certo. É da infantaria de paraquedistas. A infantaria número 506 do regimento de paraquedistas da Segunda Guerra Mundial, segundo batalhão. E essa companhia é a Easy Company, é a companhia E. E ela ficou conhecida porque eles tiveram um treinamento tão rigoroso que os caras eram mandados pra tudo que você pode imaginar na guerra. Eles estavam no dia D, eles foram enviados pra todas as batalhas mais difíceis, que eles estavam perdendo muita gente, eles mandavam essa companhia. Então, obviamente, foi uma companhia que, apesar de todo o treinamento, sofreu muito ao longo da guerra. E uma das coisas mais interessantes sobre essa série é que muitas das pessoas... tá, muitas não, mas... algumas das pessoas que estavam nessa companhia na época ainda estão vivas. Principalmente ainda estavam vivas na época em que a série foi feita, né? Então todo início de episódio a gente tem alguns dos senhorzinhos sem nome na tela. Você não sabe até o último episódio quem é quem de verdade.
Ah, isso é muito legal.
É muito bom. Você só descobre lá no final, até porque pra você não saber exatamente quem sobreviveu, etc. E ter um... né, a série ser um pouco mais... ter um pouco mais de mistério. Mas você tem sempre no início dos episódios alguns minutinhos ali de, normalmente, 3 ou 4 dos senhorzinhos contando alguma coisa sobre aqueles momentos. E aí você tem um episódio, cada episódio é baseado e foca mais em uma pessoa em específico e como foi aquela experiência pra essa pessoa. E o Stephen Ambrose, ele tem vários livros referentes à Segunda Guerra. Ele... é um historiador que faz uma pesquisa muito a fundo e ele, de fato, conversou com muitos desses senhores e com outras pessoas que, na época do livro, ainda estavam vivos também. Então é um livro com muito conteúdo, com muita coisa, e a série conseguiu trazer tudo muito bem, assim. Acho que o maior empecilho, entre aspas, da série é que todo mundo... é que, tipo, eu não gosto de Friends, mas todo mundo que gosta de Friends e vai assistir sente um estranhamento porque um dos personagens mais sérios da série é o... como é que é o nome dele?
O cara que adora dinossauro.
Isso, é o Ross, né?
O Ross, isso. Tipo, é o David Schwimmer, acho que é isso o nome dele. É o maior empecilho da série, o único empecilho que normalmente as pessoas têm quando conversam comigo da série foi... virar e falar, ah, eu passei o episódio inteiro tentando levar o cara a sério e não consigo porque é o Ross.
não dá. Realmente.
Assim, em algum momento da série você vai odiar o cara, provavelmente. Então, mas enfim.
Em todos os momentos.
Esse ator está bem demais nesse papel, cara. Ele é incrível. Inclusive, falando de atores, a gente tem uma quantidade absurda de atores incríveis nessa produção. Pra quem curte The Walking Dead, tem o Michael Cudlitz. Não lembro se fala assim o nome dele. Que é o Abraham de The Walking Dead. A gente tem o Ron Livingston também. Tem o Damian Lewis, que é a cara de Homeland. Scott Grimes tá lá também. Enfim, tem bastante gente conhecida. Tem até o Tom Hardy. Tipo, tem uma cena do Jimmy Fallon também, se isso for interessante pra alguém.
O Jimmy Fallon? Eu não lembro do Jimmy Fallon.
Uma cena dele. E tem uns, tipo, tem o Andrew Scott, o pra sempre, o nosso Moriarty, né? Tá lá também. Então, assim, os atores são muito bons. Todo mundo fez uma pesquisa muito boa. E tem um ator nessa série, que é o Matthew Settle, que faz um personagem... É estranho falar personagem, porque o cara existe de verdade, né? Mas ele faz uma... o personagem dele é o Ronald Spears, que é um tenente-coronel, que virou uma lenda nessa época.
Pô, Spears é...
maravilhoso. Cara, e eu gosto tanto de ver o Spears na série e eu gostei tanto de ler sobre ele no livro que, por conta do ator, eu assisti Gossip Girl.
Só a garota ver... do blog.
Só pra ver mais do ator atuando, cara. Mas é uma série muito bonita. Ela é uma série que ela tem muitos momentos pesadíssimos, mas todos os momentos pesados são mostrados de uma forma muito cuidadosa. Pra vocês terem uma ideia, eu conheci a série no fundamental, eu acho, ou no comecinho do ensino médio, eu não sei datas, enfim. Mas foi uma professora da minha escola, a gente tava aprendendo ou revendo sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o Holocausto. E ela pediu permissão lá na escola, porque ela falou assim, olha, não tem o que eu fale pra vocês que vai fazer vocês entenderem o que foi o Holocausto de verdade. Mas a gente tem algumas formas de mostrar produções que fizeram essa tradução bem. E ela mostrou um episódio de Band of Brothers que tem relação com o Holocausto. E, assim, vocês sabem como adolescente é, né? Tudo uma desgraça. A minha sala inteira ficou muda, a cena inteira que ela mostrou. Porque, realmente, a cinematografia, a atuação de todos os atores principais, até o pessoal que nem tem fala, tipo, todo mundo, a cena inteira é tão boa que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi falar pros meus pais, eu preciso assistir essa série e eu quero que vocês vejam comigo. E eu lembro que na época eu fiquei preocupada um pouco de assistir com eles, inclusive, porque o meu avô, o pai do meu pai, ainda tava vivo e ele veio pro Brasil da Áustria na época da Segunda Guerra fugindo. Então eu lembro que eu fiquei com muito medo de mostrar pro meu pai, ou pro meu avô, enfim, e sei lá, tipo, eles ficarem tristes ou algo assim.
Um gatilho, né?
Qualquer coisa. Mas no fim, virou... Pra não dizer que é a série favorita da minha casa, porque existe Lost, é a segunda. Então, assim, todo ano a gente revê Lost e Band of Brothers. E às vezes Band of Brothers mais de uma vez ao ano, porque realmente é uma série muito rápida de você ver, né? Só 10 episódios, apesar deles terem uma hora cada. Ainda assim, são 10 episódios. Você deixa, tipo, um por dia e é suave, né? Então é uma série que eu recomendo muito, assim. Ela... Inclusive, teve muita coisa que eles fizeram em O Resgate do Soldado Ryan. Aprenderam com esse filme e aí fizeram melhor nessa série. Coisas que, no fim, eles não gostaram como saiu, ou o jeito que eles contaram a história que eles não gostaram muito. E aí eles fizeram a versão melhorada em Band of Brothers com mais tempo, com mais episódios, mais atores, mais personagens. E com a pesquisa, não só do dono do livro, do Stephen Ambrose, mas também com o contato com os senhores que eles estavam representando, né? E é muito interessante de você assistir tudo. E tem muito material extra também interessante pra quem quiser, mas é muito legal de você assistir tudo e depois ver como os atores conseguiram pegar alguns trejeitos dos senhores e como que eles conseguiram trazer as coisas pelas quais eles passaram, as coisas horríveis que eles passaram à tona, né? E é importante dizer também que essa série, apesar de ser do ponto de vista dos americanos, tem mais de um momento de muito bom de contraste com outros exércitos. E tem uma cena que eu quero comentar, que é uma cena bem pequena, então eu imagino, tipo, não tem grandes proporções pra ser considerado um spoiler terrível, então acho que tudo bem. Mas tem uma cena que eu gosto muito, que é um pouco mais no começo, então os nossos personagens... Eu vou chamar personagem, mas de novo, é tudo gente real, tá, gente? Mas enfim, vou falar personagem porque é mais fácil. Os nossos personagens... As pessoas estão lá, né? Muitos deles ainda estão vivos. Mas... os nossos personagens, tipo, tá muito no início da guerra, assim. Então, tipo, eles acabaram de chegar, então eles ainda não estão com medo. Tipo, não é um bagulho real de verdade, sabe? É mais um conhecimento e, tipo, a gente tá num lugar diferente, vendo gente diferente e tal. E de vez em quando a gente atira uma arma. Mas não é, tipo, medo, sabe? Ainda não tá ali aquele rolê de verdade. E aí tem uma cena que eles estão passando por uma rua e do lado da rua tem sentado numa parte de grama, assim, de terra, alguns dos soldados capturados do outro lado. E alguns guardas ali, tendo certeza de que eles estão, tipo, parados e obedecendo. E um dos personagens, eles estão conversando, e um dos personagens fala alguma coisa de... Se eu não me engano, é, ou ele fala alguma coisa num sotaque mais pesado, ou ele fala alguma coisa do lugar em que ele viveu, sei lá. Ele cita alguma coisa, que eu não lembro agora o que que é. E um dos soldados sentados, um dos que foram capturados, comenta, tipo, ah, eu sou desse lugar também. É algum, acho que é algum lugar dos Estados Unidos. E esse soldado americano volta lá muito feliz, tipo, nossa, sério, ah, eu sei lá, eu nasci na rua X, eu morei por tantos anos no, perto da escola Y, onde é que você morava? Ele fala, ah, eu era da rua de trás. E tipo, eles começam a conversar, assim, tipo, conversa normal de a gente cresceu no mesmo lugar, sabe?
Uhum.
E a conversa vai indo pra um, nossa, o que, que você tá fazendo aqui, né? Por que, que você tá do lado deles? Ele fala, ah, a minha família inteira é da Alemanha. Quando teve o chamado, eu tive que vir. Aí eles... É, tem um momento dos dois que é tipo, nossa, se essa guerra não existisse, talvez a gente fosse mó amigo, né? Tipo, a gente viveu a vida inteira no, na mesma rua. E aí agora a gente tá em lado separado. E é muito interessante de ver que como essa cena é montada, porque logo depois que eles falam tchau e vão embora, a gente não vê, mas a gente escuta todos os tiros. E a gente vê na expressão do ator do americano, né? Que faz o papel do americano que tá do lado dos americanos. Olhando pra trás, a expressão dele de... Ah, realmente, tipo... É só um lado de uma guerra. Tipo, a gente podia mesmo ser amigo, mas agora não tem como. E é uma cena muito pequenininha em um dos episódios, muito rápida. E me marcou muito, desde a primeira vez que eu assisti.
Ah, mas é muito pesado e mostra uhum. muito bem o peso da guerra, né? De uma
demais,
vida, assim.
Demais, é. Então é uma série que a minha mãe desaba chorar toda vez que a gente vê em todos os episódios. E meu pai adora, a gente... É, e é isso, virou uma série incrível que pra pequena Bia da época da escola me ensinou muita coisa sobre a guerra que eu nunca esqueci.
E aí é mais... importante do que nunca, né? Hoje em dia, né?
É.
Que o pessoal acho que não tá assistindo isso, né? Porque...
Tá faltando, né?
É,
eu gosto muito... Acho que a coisa que eu mais gosto, na verdade, dessa série é o fato de que a gente vai vendo junto com os personagens, a gente vai passando pelo... Nossa, que louco! A gente vai usar armas e pular de um avião, yay! Pra... Poxa, esse lugar é louco! Nunca pensei que eu fosse estar na Europa! Pra, meu Deus, eu matei alguém hoje. E pra, eu odeio essa situação, eu não queria estar aqui. E, tipo, e toda a passagem de como eles percebem que eles só foram lá primeiro porque eles iam ganhar mais dinheiro do que o normal se eles pulassem de um avião, ao invés de ir pela infantaria no chão. E, no fim, o quanto de coisa que eles descobriram que os humanos eram capazes de fazer. E isso eu acho muito legal, porque muitas vezes tem uns filmes de guerra que tá muito endeusando todo mundo, né? Quer dizer, todo mundo não. Normalmente, um lado específico é endeusado e o outro é o demônio. Mas... É, tipo, sempre, né? E essa série não faz isso. Essa série é mais sobre o quanto a guerra é ruim e o quanto aquelas pessoas... tiveram que mudar e o quanto mudou elas aquela situação inteira. Tipo, um outro exemplo interessante, tem uma batalha gigante, que é a Batalha de Bastogne, que eu não vou explicar o que acontece, mas ela é terrível. E no começo desse episódio, um dos comentários de um dos senhorzinhos é: até hoje eu acordo no meio da noite tremendo. E aí eu agradeço muito por não estar em Bastogne. Então, é isso. Eu acho que é uma série importante. E é muito bom que ela existe.
Eu tinha que passar de tempos em tempos na TV aberta, assim. Falar, gente,
é, exato.
Vamos assistir isso daqui agora.
Que aqui veio como Irmãos de Guerra.
Irmãos à obra. Não, essa é outra.
essa é outra. Que pode,
cara,
ser uma guerra
também.
Eu assisti
uma série mó legal, Irmãos à Obra. Os caras começaram a meter bala ali. Tudo, assim,
pera,
assistir isso o quê?
É o quê?
E tá no tema de guerra, né? Eu fui da guerra da Inglaterra pra Segunda Guerra Mundial. A gente tá,
é verdade.
Seguindo aqui.
Aí eu vou ter que puxar uma série de guerra, eu não sei.
Lá, Fadine, agora é o desafio, hein? Agora é o desafio.
Desafiou aqui. não sei.
Mas se você parar pra pensar, por exemplo, The Office é quase uma guerra, só que é num escritório. Parks and Recreations é sobre
a guerra
do... É, então. Parks é a guerra no governo sobre ter parques bonitos.
Nossa, eu tava revendo de novo o The Office, porque The Office ele tem uma coisa engraçada que eles passam por todos os serviços de streaming, né?
Todos,
Eu vi na Amazon, aí depois eu vi no HBO Max, aí depois e agora eu tô vendo de novo no Netflix. Cada um que ele entra, eu continuo assistindo, assim, é um loop.
Tom Clancy, que esse cara é incrível, que é o Jack Ryan.
É muito bom!
Que tem na Prime.
Ai,
inclusive
é
com o Jim, né?
Assim, eu acho que o Tom Clancy é um cara tão foda, porque é basicamente, ele escreve livros que são ficção, só que ao mesmo tempo, são livros que mostram como é que funciona toda a parte burocrática, política e afins. De, tipo, do governo, essas coisas que eles guardam, escondem e tal. E até que ele foi chamado, né, pelo governo pra participar de certos assuntos. E o Jack Ryan, ele trata essa parte mais política, né? Que é basicamente... Acho que na primeira temporada, uma tropa se perde num país. Só que essa tropa não era pra estar lá. E eles têm que, tipo, fazer, tipo, uma trama política pra tentar tirar aquele pessoal de lá e não ser descoberto. Aí o principal descobre que tava tendo tipo meio que um contrabando, tava trazendo armas pro país dele sem eles saberem. E ele descobre isso antes de acontecer, tipo, é uma parada muito legal, assim, nessa série. Que mostra mais essa parte, assim, né, burocrática, essas coisas do país.
É aquela parada de ação, espionagem, James Bond,
não, tem,
né?
Tem ação, tem pra caramba. Mas ela
Mas
ele
tem
pega mais essa...
uma trama pegada, assim.
Uhum.
Nossa, é tão bom. É tão divertido.
É muito boa essa série. Eu só não falo muito porque eu não lembro muito bem da série. Porque faz muito tempo que eu assisti.
É muito. Essa eu vou colocar, tipo, na minha lista.
É muito divertido, Calisto. E eu não ia assistir porque tinham me vendido ela de uma forma completamente aleatória. Tipo, falaram só, é louco, tem um monte de ação e o ator é bom. Aí eu fiquei, hã?
É o Andy do The Office.
Foi tipo isso.
Esqueci
o nome. O outro cara, o...
Confundiu. É o Jim?
Isso, Jim.
É o Jim. The Office. O Jim bombado.
Jim bombado.
Nossa.
Mas é um negócio que eu sempre gosto de falar, que tipo, mano, que nem o meu tio, ele é fascinado pelo Tom Clancy, sim, ele leu os livros dele mesmo. E só que assim, mano, você tem que ser muito, tipo, querer muito ver, porque os livros dele é bagulho de 1000 páginas, assim, tipo, um bagulho gigantesco. E é muito da hora, porque tem várias temáticas que ele puxa, que é parte espionagem, que seria até, tipo, comentando da parte da Ubisoft, né? Que ela comprou os direitos do Tom Clancy, né? Fazendo Splinter Cell.
Ah, é, então você falou
Rainbow
isso
Six.
Aí pra galera dos games, Rainbow Six é do Jack Ryan, né? Nos livros. O universo
exatamente.
Jack Ryan.
E é bom porque você começa a entender um pouco de o que acontece lá, entendeu? Mesmo sendo só ficção, mas mesmo assim, é tipo, dá pra meio que subentender as coisas.
Uhum.
E acho da hora isso.
E não tem a ver com a trama, mas a abertura da segunda temporada é tão boa.
Tão...
Nossa, cara, que edição maravilhosa.
A abertura? Caramba.
É, a edição é muito boa, Calisto. É muito legal.
É, e tem 3 temporadas.
4, não é? Quatro. Não, 3. Vai sair
não,
a quarta agora, tá certo.
Vai sair a quarta.
Ah, vai sair agora. Olha aí que pontual, hein, essa dica.
Inclusive...
E as séries é meio grandinha, porque são tipo 1 hora cada uma e tal.
É.
Mas mesmo assim é muito bom. Muito... Você fica meio apreensivo em certas situações lá.
E eu gostei que é uma série que te convence rápido. Porque, tipo, que nem eu fui assistir sem esperar muita coisa e eu só fui assistir porque eu ia gravar um podcast a respeito. No primeiro episódio eu já tava, tipo... É isso, eu gostei muito.
Ah,
cadê o próximo,
já.
Mano? Eu nem lembro o que foi, mas foi alguma cena muito política e eu fiquei, é isso que eu precisava. James Bond com mais política. Eu preciso comentar de uma cena Eu não vou dar nomes, não vou falar qual personagem é. É nada sobre que personagem que tá, mas... Que eu abri a minha pauta de quando eu gravei o episódio a respeito, só pra dar uma olhada, assim, pra ver se eu lembrava de mais coisa da série, né? E tem um comentário meu que tá grifado, que na primeira temporada tem uma personagem que fica muito brava por um outro personagem mentir pra ela sobre quem ele era. Só que ela fica brava e ela fica brava, tipo, com ele entrando na sala e mandando um "somos da CIA", não sei o que. Tipo, isso já não deixa claro que é por isso que ele mentiu pra você, ô babaca? E eu lembro que foi uma cena minúscula, mas eu fiquei muito brava com a mulher. Eu fiquei,
muito
você tá brigando.
Revoltado. Poxa.
Você tá brigando com o cara da CIA por mentir pra você? É claro que ele mentiu pra você, ele é da CIA.
Esqueceu desse detalhe.
Nossa, foi engraçado. Eu assistindo muito, tipo, não. E vai escalonando as temporadas. É muito bacana de ver.
Pô, que legal.
É, a primeira temporada é mais fechadinha e vai aumentando os problemas envolvendo ali. Aí o Jack Ryan é sempre o cara que é mandado pra resolver por algum motivo. Coitado dele.
Ele é o corno, né? Fala aí, vai lá, corno, resolve.
Nossa, é muito tipo quando você faz
cara
um...
Que se fode.
É tipo assim, você fez... O seu chefe entregou um negócio pra você que você fez mais rápido do que o normal. E aí o que ele pensa... Vou dar o quádruplo de serviço pra essa pessoa. Foi tipo isso. O Jack Ryan resolveu alguma coisa.
Ele
consegue. Ele consegue.
Aí o Jack Ryan é tipo, se ele não morreu nessa aí, ele não morre na outra, né?
Exatamente.
Ele tanca, pô, pelo amor de Deus. Aguentou uma bomba. Né?
Aguenta pouca coisa.
Eu vou aproveitar pra comentar então que... A gente lembrou aí desse grande ator aí, o John Krasinski, né? O Eterno Jim, fazendo, que já tiveram outros grandes atores também fazendo o Jack Ryan no cinema, né?
Sim.
Com clássicos, aí, Caçado Outubro Vermelho, que era o Alec Baldwin. O Jogos Patrióticos, que era do Harrison Ford.
Muito bom.
Muito
o Harrison Ford também fez o outro livro, que é o A Soma de Todos os Medos, né? Aí você tem um... Esse filme, esse daqui eu não vi, mas eu tenho certeza que é uma merda, que é o... Soma de Todos os Medos é o próximo. O do Harrison Ford é o Perigo Real Imediato. Ele fez o Jogos Patrióticos e o Perigo Real Imediato. Aí quem é o outro filme que é a Soma de Todos os Medos, o Jack Ryan é o Ben Affleck. Então com certeza é horrível. Mas esse filme aí eu não vi. Não posso opinar, mas sendo Ben Affleck é muito ruim. E aí tem esse que eu vi que também é muito ruim, que é o Operação Sombra, Jack Ryan. Eles tentaram transformar o Jack Ryan num James Bond. Aí, por motivos óbvios, né? Não deu muito certo.
Não.
E era o Chris Pine, né? Que é o cara que hoje em dia tá aí no Star Trek. E tá fazendo Caverna do Dragão agora no cinema, né? O novo Dungeons and Dragons. Ele não é um ator ruim, não, mas... Como Jack Ryan, não colou.
O Jim colou, cara. O Jim é muito bom de Jack Ryan.
Pô, que da hora.
Ele é tão bom de Jack Ryan que depois do terceiro episódio eu esqueci que ele era o Jim.
É muito bom, mano.
Ele nunca olha pra câmera, não tem um momento
não,
onde ele dá uma.
A menos que na hora eu não estivesse olhando pra TV, aí talvez, mas eu não vi nenhum.
Que não tem quem olhe pra câmera como o John Krasinski que olha pra uma câmera. Cara,
é muito bom. Ai, tantos GIFs excelentes.
Eu adoro quando ele olha na câmera com aquele de negação, tipo, olhando,
sim,
tipo...
Isso é sempre melhor, tipo, não é possível. Né? Ele não. Tá, tipo, pedindo ajuda pra câmera, assim, não.
Tem a outra série, que é do Tom... não sei se era do Tom Clancy agora, mas tem um Jack Reach.
Nossa, esse
é o Jack Reach? Jack Reach é o filme
que esse
do Tom Cruise, né?
É, só
Nossa.
Que esse aí é... Pra ser só porradaria mesmo, só foda-se. Que é basicamente aquela história lá do cara, do atirador lá, do Tom Cruise lá, só que diferente. Né?
Ah, mas eu acho que não é do mesmo autor, não. Eu acho que
Não. É
série,
até,
né?
Porque não é essa pegada, tipo.
É mais porradão.
Ah, tá.
Uhum.
E eu fiquei com vontade de ler os livros do cara depois de assistir.
Tem livro pra caramba.
Tem.
Cara, é uma máquina.
Tem livro pra caramba e folha pra caramba pra ler.
Cada livro tem muita folha.
Nossa, o cara é tipo o Brandon Sanderson.
Meu tio mostrou
a
coleção
não
dele.
Não é?
Eu lembro da uma vez que eu achei... Eu não sei da onde eu achei que ia ser uma ideia boa. Eu deitei pra ler o segundo volume do Game of Thrones. Mano, eu fiquei dois segundos. Eu não sei, eu, sei lá, eu acordei burra nesse
esqueceu,
dia.
Esqueceu, esqueci.
Esqueci. Ah. E eu lembro que, tipo, eu deitei, eu encostei o livro, ficou um tempinho, eu fiz um não.
Não. E eu vou. Vocês estão falando muita guerra, gente. Vamos parar com isso. Vamos voltar aqui pra um negócio mais
sei
leve.
Sei que começou,
é verdade.
Mas então eu vou pra um negócio mais leve agora. Eu vou pra uma novela que eu tava acompanhando aí nos últimos anos. Uma novelinha britânica, né? Que é lá na Iguaqui, que sai todo dia, né? São temporadas também. Que é Doc Martin. A Bia conhece meu amor, minha paixão por Doc Martin. Que é uma série de. É drama, comédia e histórias médicas. Sabe essa historinha? Seriado médico, assim, que ele tem que resolver uma treta. Um problema completamente maluco. Mas é uma. É mistura isso com novela.
É tipo. House? Ou
é tipo um House, mas é mais novela mesmo, sabe? É mais piegas. Eu via isso passando na Globo, assim, tranquilamente. Não tanto Grey's Anatomy.
Porque
é britânico, né? Porque é britânico. Eles têm um estilo diferente, assim, de fazer dramas, né? Mas é bem mais seco, eu acho. Tem poucos momentos fofinhos ou reviravoltas bizarras, tipo, o cara volta como um fantasma, não tem tanta coisa.
Ai, é tão bom assim.
Eu só fiquei sabendo dessas paradas assistindo Supernatural. Tem um momento no Supernatural que tem os momentos zoeiros dele, né? Que sempre, cada temporada tem um seu momento zoeiro.
Sim.
E tem uma cena deles entrando numa série dessa. Eu fiquei, mano, não é possível.
Ah, sim!
Não, e o fato
que a série é isso, né?
É.
O fato de ser em Supernatural, que tem o mesmo ator, que é o Jeffrey Dean Morgan, é melhor ainda.
Cara, é muito bom.
Nossa. O cara
ele
é bom,
já
hein?
Fez isso, né? Ele já sabe fez. Como é que é essa zoeira toda.
Nossa, pior que eu não assisti Grey's Anatomy inteiro, porque eu não tenho tanto tempo assim da minha vida. Que é muita temporada. Mas eu assistia, eu acompanhava com a minha mãe por um bom tempo. E as partes do Jeffrey Dean Morgan são muito legais. Até hoje eu gosto. Mas ele em como Negan e The Walking Dead ainda pra mim é o ápice de uma franquia.
O ápice de uma franquia.
Bom demais.
Bom, o Jeffrey Morgan não tá em Doc Martin, mas no Doc Martin.
Mas poderia.
Poderia. Seria muito bom, inclusive.
Fico pedindo.
Mas ele é britânico.
Ele é britânico?
O Jeffrey Morgan? É... Acho que não.
Não? Ah, então.
Então chama o Tom Hiddleston, sei lá.
Não, quem aparece nessa série é o eunuco do Game of Thrones. Ele tá no Doc Martin. Então o episódio, mano, é muito aleatório. O Martin tá sendo investigado lá, eles estão querendo tirar a licença dele de ser médico. E aí ele tem que fazer vários testes, né? E aí um dos caras que vai testar ele é o eunuco lá, esqueci o nome dele agora. E ele faz um personagem tão diferente assim que você acha, é muito engraçado. Mas então, o Doc Martin, o Dr. Martin, né? Ele é tipo um cirurgião vascular incrível. Cara, é pica das galáxias lá em Londres. Só que aí ele desenvolve hematofobia, ele tem medo de sangue agora, né? Do nada. Ele não consegue mais ver sangue, ele começa a passar mal, vomitar e tal. E ele não pode mais ser cirurgião, né? Obviamente. Então, pra trabalhar, ele aceita um trabalho de médico geral numa cidadezinha que ele visitava quando ele era criança, assim, com a família dele. Que chama Port Wayne. Essa cidade, ela é uma ilha, né? Ela é uma cidade dentro da ilha, uma vila dentro dessa ilha que existe lá na Inglaterra, é Port Isaac, na Cornualha, na região da Cornualha lá da Inglaterra, que é lindíssima, assim. Eles filmam tudo no local, né? Então essa série é uma das séries mais lindas, assim, pra você assistir, porque o lugar é de tirar o fôlego, assim. É muito, eu tenho muita vontade de ir lá, só pra ver as paisagens. Só que aí, tipo, esse cara, ele chega lá e ele, além dele ser um cara da cidade grande que vai morar no interior, né, com um monte de caipira, assim, ele é meio pancada da cabeça, assim, ele é meio bruto, sabe? Ele é mais ou menos como o doutor do Good Doctor, que tem autismo e não sabe lidar com as pessoas. Ele também não sabe, fala, ele é muito bruto com as pessoas, né, ele é muito direto, assim, ninguém gosta muito dele. E ele também não gosta de ninguém, é muito bom isso aqui. Ele tá sempre brigando com alguém, sempre muito bolado, assim. Ele me lembra muito eu, tô sempre bolado com as coisas. Ou o Rossi, né? Pra quem...
O Rossi.
Ele tá sempre bolado. E aí tem... É, cada episódio você vai conhecendo uma nova pessoa, uma nova figura ali da vila com um problema muito doido. E aí essa parte é meio House, assim, porque sempre é um problema muito maluco, que é real, né? É uma doença real, mas é muito fora da casinha, assim, que ele sabe como resolver. Ele vai descobrir e vai resolver, né? Cada episódio é série de uma hora, né? Cada episódio aí é, tem esse, o caso da semana que ele vai resolver. E tem também as histórias recorrentes dos protagonistas ali. Ele encontra, ele conhece uma professora da escola ali da região, que ele vai acabar se apaixonando por ela e tal. E aí tem esse vai e vem ao longo de anos aí. Esse vai e vem é muito doido, porque eles ficam juntos. Aí eles vão se casar, eles dois desistem de se casar. Tipo, eles armam o casamento tudo, aí ninguém vai. Aí ela foge, volta grávida e não quer que ele cuide da criança. Aí passa uma temporada inteira com ela grávida e depois eles ficam juntos. Aí é muito engraçado, assim. É, acho que, lembrando agora, tem umas loucuras mesmo, né? Tipo isso, assim, tem algumas loucuras acontecem na série. É, mas é muito bom, e o passado dele, por que que ele é daquele jeito também, quando vai mostrar a família dele, os pais horríveis que ele tinha, assim. Pô, tem um episódio que a mãe dele, você descobre que ele ganhava, no Natal ele ganhava presente, né, ele acordava e tinha um presente, só que os pais dele não estavam em casa mais, tipo assim, ele ficava o Natal sozinho em casa, porque os pais dele queriam ter um dia de paz sem uma criança.
Nossa,
é umas paradas muito pesadas, que é bem do nada, assim. É, e tem coisa que parte o coração quando você tá empolgado na série, como eu tava, né? Que é tipo, você sabe dessas coisas, mas as pessoas que importam pra ele não sabem por que que ele agiu desse jeito, né? E ele não fala isso também. E aí sempre fica um desencontro de coisas. E, meu Deus, ninguém fala pra ele isso. É, então é muito legal. Essa série teve 10 temporadas, acabou agora, em 2022, no final do ano. Eu descobri esse ano, foram 10 anos aí. E cada temporada saía, tipo, pulando um ano, assim. Cada uma tem 8 episódios e saiu a cada 2 anos. Então eles tiveram bastante tempo pra montar bem o roteiro, assim. Então as histórias são bem legais. Tem participações especiais, mas a gente não conhece, é mais gente famosa britânica, assim. Então não importa muito pra gente.
Onde que tá disponível?
Na Netflix tem só a 9ª temporada, por algum motivo.
Nossa, que...
aleatório, assim.
Netflix. Nada,
eu conheci na Netflix quando tinha a 8ª, e aí eu fui assistir, eu não sabia que era a 8ª temporada, eu achei que era o começo. Tava lá, episódio 1, Doc Martin, e aí tem lá essa sinopse, e eu fui assistir e falei, mano, mas... Eu não tô entendendo nada, quem são esses personagens aqui que não estão apresentados?
É tipo
e tem uma história, né? Aí eu fui ver que era a 8ª temporada, aí eu fiquei maluco, né? Aí eu, tipo, depois que eu descobri, saiu a 9ª na Netflix. Aí eu vi a 9ª, aí eu voltei pra ver desde o começo, assim, pra ver como é que chegou naquele ponto e tal.
Eu vou assistir e por curiosidade, você acha que eu começo na primeira ou eu faço isso também? 8,
começa
9,
da 8ª.
Pode ser também.
E depois você volta.
O que você acha? O que vai ser mais divertido?
Eu acho que começar da 8ª é muito legal, porque
é?
Você já vai pegar o trem andando, e a 8ª temporada é muito boa no geral. E aí, se você gostar dos personagens, aí vale a pena voltar pra ver como é que eles chegaram naquele ponto, assim.
Importante, então. Eu vou começar da 8ª temporada. E aí, eu termino a 8ª e vou pra primeira, ou eu termino a 8ª, vejo a última e aí eu volto. Porque são duas opções interessantes.
É, não, aí, se você já gostar, acho que vale a pena você terminar a 8ª e voltar pra primeira.
Legal. Vai ser tipo como se fosse um flashback muito longo até eu chegar no final.
Flashback muito longo. Flashback tão longo que a tia dele vai ser outra pessoa. Literalmente.
O flashback é tão longo que a mulher mudou, mano.
A mulher se transforma, assim.
Maravilhoso. É isso que eu vou fazer, então. Aí a gente grava sobre.
Tem gente que tinha cabelos. Eu falo, nossa, cara, esse cara já teve cabelo. É muito bom. É muito bom. Os atores, os principais, né? Que é o Dr. Ellen, o Dr. Doc Martin e a Luisa, que faz no começo ela é professora, né? E é o par romântico deles, são muito bons, eles carregam muito bem a série, assim, é impressionante. E é legal você ver o jeito como eles fazem o desenvolvimento dele ser esse cara completamente pra nada com a vida. E aí ele percebendo, né, as coisas. É demorado, claro, porque é uma novela, mas é bem legal, assim. A última temporada tem um... A última temporada, ela entrega aquilo que você tava esperando, sabe? Quando ela vai começa a fechar a série, que, tipo, essa aqui é o final, ela entrega muito, assim. Muito legal. E tem um especial de Natal, porque é uma série britânica. Ela termina com o especial de Natal, sempre tem, né? Ela termina com o especial de Natal, que é maravilhoso, assim. Que é o único episódio que realmente é fofo, sabe? Ele é feito pra ser... Isso foi um americano que escreveu. Ele é feito pra ser fofo, assim. Mas vale a pena, gente. Vocês estão aí, Doc Martin, Netflix tem a 9ª temporada. Se vocês quiserem ver o resto, tem no streaming. É o jeito.
Minha segunda série é O Gerente Noturno, ou The Night Manager. Nos papéis principais, o Dr. House e o Loki, que é o Tom Hiddleston.
O Dr. House?
Sim.
E o Loki.
Não, o elenco é muito bom. Tem o Hugh Laurie, que é o House. Tem o Tom Hiddleston, que é o Loki. Tem a Elizabeth Debicki, que também é muito boa. Tem a Olivia Colman. Tem o Tom Hollander. Não é o Tom Holland, é o Tom Hollander.
O Tom Hollander, ele é maior, né?
Hollander. Tem o David Herwood, que é o cara... ele tá em Supergirl. E tem o Tobias Menzies, que é o vilão de Outlander.
É o Ajax, né?
É o Ajax, é. Eu gosto dele. É Ajax, acho que é o Ajax, tá certo. Ele usa outro nome na série, eu fico confusa, mas acho que tá certo.
É porque Ajax é coisa de velho, né? Hoje em dia é o John, o Marcio, o caçador
isso,
de Marte.
É. Mas é o Ajax mesmo.
É, mas antigamente era o Ajax.
E o Tobias Menzies, que ele é o... Um dia também eu vou falar de Outlander aqui. Ele é o vilão em Outlander. E ele é o... Cara, esse ator é muito bom. De vilão.
Ele tem cara de vilão, hein?
Ele tem. Ele é o ódio daquela série, mano. Outlander é maravilhoso. Mas
tem
aqui...
cara de quem tá ali pra te lascar, sabe?
Isso. Tá te olhando
você
de lado,
pega,
né?
Ele numa fila, assim, de... O cara vai te atender e fala, não, esse cara aí, ele vai... Ó, ele vai implicar comigo.
Você fica de meio, tipo, ah... E o motivo de eu ter trazido essa série é que, primeiro, os atores são incríveis, e segundo, esse ano teve a notícia de que ela vai ter uma segunda e uma terceira temporadas.
Eita!
Pois é, eu também fiquei surpresa. Ué, mas adorei.
E aqui a série de 2000 e quanto? 2016,
16,
né?
16,
é. Vai voltar agora,
vai
aleatória,
voltar,
né?
Cara. E é uma série assim, você segue a história do Jonathan Pine, que é o Tom Hiddleston, o Loki.
Uhum.
Ele era um soldado britânico, mas ele acabou, tipo, ele já saiu dessa vida, não quer mais, ele queria um rolê tranquilo, e aí ele virou um gerente noturno de um hotel de luxo lá no Cairo, se eu não me engano. Só que o caminho dele acaba meio que se envolvendo com o caminho de um cara que é um inglês que tá no mercado negro especializado em armas. E aí é uma história que a gente vai seguindo o Tom Hiddleston tentando, tipo, ele foi obrigado a voltar pra uma vida mais agitada do que ele gostaria. Ele queria estar lá junto com o Thanos, sentado, só olhando pro céu, mas não deu certo, coitado, na fazendinha.
Junto com o Thanos.
Fazer o quê, né? Porque... Eu vou dar um pequeno comentário do primeiro episódio, que tá na maioria das sinopses, então eu acho que não é um spoiler. Mas ele acaba se envolvendo com uma moça, e essa moça é morta pelas pessoas do Dr. House. Eu vou chamar todo mundo pelos nomes que a gente conhece melhor, tá? Pelos caras do Dr. House. E ele fica muito bravo com isso, obviamente. E então, quando a inteligência chega nele e fala... Você não quer trabalhar pra gente e se infiltrar lá, não? Ele fala, sim, por favor, eu quero que esse cara morra. E então você tem... É meio que... Eu lembrei dele quando o Felipe falou do Jack Ryan, inclusive. Então tem um pouco de... na verdade, tem muita investigação, tem um pouco de ação. Mas é muito... sabe o ápice da franquia de Game of Thrones, de conversas, que tem 40 camadas?
Mais burocrático do que...
Isso,
tiroteio, bambambam.
Tem alguns momentos que eu tava muito, tipo, isso poderia estar em Game of Thrones, porque as conversas são muito, tipo, muitas camadas e muito, tipo, ele ter que decidir coisas certas. Parece que ele tá vivendo dentro de um jogo da Telltale ou de Detroit Become Human, sabe? Coitado do moço. E o elenco é muito bom, né? Só o Tom Hiddleston e o Hugh Laurie já são o suficiente, né? Mas o elenco inteiro é muito bom. E é muito divertido de você assistir ele tendo que lidar com deixar escondido o motivo real dele estar lá. E o fato de que basicamente isso torna ele um agente triplo, se você parar pra pensar. Porque ele tá lá principalmente por conta dele, mas ele tá fingindo que ele tá lá por conta do House. E na verdade ele tá lá porque ele foi chamado pela inteligência. Então, tipo, é meio que um agente triplo, né, maluco? Mas é uma série muito legal, ela é muito rápida, tipo, nas coisas, ela não fica... Ela tem um nível de enrolação necessário pra esse tipo de coisa de investigação, mas ao mesmo tempo, todo episódio tem muita coisa acontecendo. E cada episódio tem por volta de uns 58 minutos, tipo, é quase meia hora. Pouco episódio realmente bate a uma hora, sabe? A maioria é mais pra uns 50 minutos, por aí. Tem dublagem, a dublagem é excelente, mas obviamente a versão... base em inglês, você tem o Tom Hiddleston falando, que é sempre bom também. Então, suavíssimo. Mas pra quem precisar ver dublado, a dublagem é linda. Inclusive, eu ia falar pros meus pais assistirem e eu esqueci. E agora eu vou anotar aqui pra falar hoje pra eles dessa série. E tá escrito aqui, ó, o Night Manager venceu 3 BAFTA Awards. Muito bom.
O BAFTA parece nome de roteiro. Doença de boca, sabe? Que,
tipo, parece BAFTA, tipo AFTA, né?
Você tem BAFTA.
Você tem BAFTA.
É que assim, AFTA é a versão normal. O BAFTA é quando tem, tipo, muita AFTA e você não consegue nem respirar direito pela boca.
Aí você fica com bafinho, aí fica BAFTA.
Ah, isso, exatamente.
Ah, rapaz, agora entendi. Agora eu
saquei. Não faz sentido.
Ah, não. Que diferença, mano. Não começa com isso. Voltando aí pro... Gerente noturno. E tem 6 episódios disponíveis, então ela é menor ainda do que todas as séries que a gente já falou aqui.
Excelente maratonar aí, né?
Super rápida de assistir. Personagens são muito bem construídos. O roteiro é uma coisa que eu gostei, porque assim, é muito difícil de tudo fazer sentido num roteiro de espionagem, né? Porque você tem muita coisa normalmente que você precisa só fazer de conta que, não, beleza, vai. Tá. Não faz sentido, mas... E essa série tem quase tudo, pelo menos tudo que eu lembro, mas eu não vou falar que é tudo, porque eu posso não lembrar das coisas. Mas assim, de tudo que eu lembro, tudo faz muito sentido e é muito lógico. Então isso também eu gostei quando eu tava assistindo. Tipo, eu não precisei dar um... em momento nenhum.
Não é um filme da Marvel, né?
Não é.
Cada 5 minutos eu falo, não, sério?
Sério, isso. Não é um filme que, tipo, Star Wars ou algo do gênero que a galera tá atirando e de repente ninguém mais acerta o protagonista. Porque sim.
Poder do protagonista.
Ele tem uma área de controle de gravidade. Só funciona pra balas.
E para porradas.
É isso. Mas tá aí, é um bom momento pra assistir, porque a gente não tem ainda a data, pelo menos eu não achei a data das próximas temporadas, mas vai ter mais 2, então acho um momento interessante aí. Ah, e um negócio também. É baseado no livro do mesmo escritor do O Espião que Sabia Demais.
Esse nome não me é estranho.
Não é aquele... Não sei, eu sei que não tem nada a ver, mas me lembrou daquele filme da... A Espiã que Sabia de Menos.
De Menos?
Ah...
Ai, ai. Cara, eu acho que esse daí eu conheço, hein? É com a Melissa McCarthy e o Jason Statham.
Quase isso, só que esse aqui tem o Gary Oldman, o Mark Strong, o Tom Hardy e o Benedict Cumberbatch. Mas quase.
You had me at Gary Oldman.
Né? O cara é bom.
Everyone! Cara, tem, né?
E esse filme tá na HBO Max também, se alguém quiser assistir. O do O Espião que Sabia Demais.
E a Espiã que Sabia de Menos também. Tá na também? Star Plus.
Ah, ok.
Tá na Star Plus.
Aí, ó, dá pra ver também, gente.
é My Name. É muito bom.
My Name.
Tá na minha lista. É bom mesmo, então? Posso assistir?
My Name, basicamente, assim. Basicamente, a série é o quê? Tem, tipo, uma família lá, bonitinha, não sei o que lá. O pai tá chegando em casa. Aí ele vai abrir a porta e chega um cara do nada atrás dele e basicamente mata ele. E a filha tá do lado de dentro, tipo, mano, o que tá acontecendo? Por que raios tá acontecendo nisso?
Eita.
E era isso. Só que aí ela passa a vida dela inteira tentando descobrir quem que assassinou o pai dela. Aí ela entra na máfia, que meio que a máfia acolhe ela, assim. E quando ela fica, tipo, maiorzinha, assim, ela é mandada pela máfia pra se infiltrar na polícia. Porque, basicamente, eles falam que ela vai se infiltrar lá, só que eles falam que quem matou o pai dela possivelmente tava dentro da polícia. Então ela entra na polícia, faz todos os negócios, troca de nome e tal. Então ela faz esse meio que paralelo, tipo, ajudando a máfia, só que estando na polícia, tentando descobrir quem que matou o pai dela. E é, mano, é muito isso, porque, tipo, ele tem... Não sei se vocês lembram do Death Note, que tem aquela cena onde tá eles andando na rua, assim, e tem a mina que é, tipo, mulher do cara que trabalhava no FBI, e o
Light.
O Kira atrás dela, e ela meio quase descobrindo quem que é. E tem um momento nessa série que é basicamente isso, tipo, o cara que trabalha com ela tá, tipo, quase descobrindo o que que ela é e, mano, você fica, tipo, muito caralho, não vai descobrir, não vai descobrir quem. E é muito bom, tipo, todo, tipo, a história em si que acontece, todas as coisas. Ela entrando pra máfia, porque ela tem que fazer, tipo, meio que um campeonatinho, porrada entre os caras lá.
Ah, eu queria perguntar, pelas fotos aqui, tem ação, porrada?
É.
Tem, pra caramba.
São quantos episódios?
Mas a história em si é muito... É 8.
Ah, legal. Nossa, eu...
De uma horinha. É muito bom, cara. Eu gostei, pelo menos.
Acho que vai ser meu próximo dorama, hein? Porque ele
então,
tá na
aí
minha
é que eu fiquei confuso. Eu não sei se isso é dorama ou não. Eu não sei. Eu fico confuso.
É, assim...
Eu acho que não
porque
é
pra
no,
mim,
no,
assim,
no que a gente geralmente fala
é,
de
porque
é
pra
dorama.
Mim, dorama.
Dorama
é
mais novelinha, né?
É, uma coisa é mais assim, bonitinha. Que tem aqueles momentinhos... Plim,
depende, porque tipo assim é...
eu imagino assim.
Por exemplo, quando a gente fala dorama, normalmente a gente tá se referindo a uma série feita na Ásia, ponto. É a mesma coisa quando a gente fala anime, é só um desenho animado feito na Ásia. Tipo, ainda é um desenho animado.
Eu tava usando o termo, então, mais, digamos assim,
mais estilo,
mais preconceito,
como a gente usa pra,
né,
anime, né?
Exatamente.
Trazendo só pra novelas mesmo.
É, não necessariamente. Inclusive, quando a gente for fazer o episódio de dorama, tem umas que... Eu acho que a que o Gui vai falar quase não tem romance. O rolê é basicamente policial. E é isso, sabe? Tipo, por algum acaso, foi feito na Ásia. Então é dorama, mas, tipo... É só uma série feita em outro lugar, na real. É que é mais fácil, normalmente, de identificar, que nem quando, de novo, a gente fala anime ou desenho. Apesar de tudo ser um grande desenho animado, e tanto faz, a mesma coisa.
Então, e outra coisa que eu só não falei, tipo, por ser uma série coreana, essas coisas, tem na Netflix. Porque,
bom, olha aí.
Netflix é o universo do dorama e coisas coreanas que realmente
tem dublado,
são incríveis.
Tem dublado essa?
Ah,
essa tem dublagem, você sabe?
Tem dublagem.
Ai,
ah, legal.
Perfeito. Inclusive, a personagem... Fica aqui uma ligação pra quando a gente for fazer o episódio de dorama, ó. A personagem principal de My Name, aparentemente, eu coloquei ela grande aqui pra poder ver, é uma personagem que está em um abismo mágico que a gente vai trazer no episódio de dorama. E ela tava muito bem lá, cara. Então,
então pra ajudar...
Puxou isso?
É.
Eu tenho dois dorama de terror.
Ah, então, aí,
caso,
ó.
Aí, Gabriel,
então,
olha
então, a
só
gente vai ter episódio
assisti,
de dorama.
Ah, rapaz, vai ter episódio maior ainda. O episódio de dorama vai ser maior. Maior do que o.
Não,
que
o melhor ainda é que agora que a gente abriu a caixinha de dorama, tem mais gêneros.
É.
A gente já sabe, ó, vamos fazer outros episódios. Então não vai ser só um episódio de dorama, a gente pode trazer. Fazer que nem a gente fez aqui,
vai
tipo.
Vai ser uma série.
É, a gente faz de tempo em tempo
é
a gente
tudo
faz
dorama,
episódio
é
série.
O novo aqui
é
do
tudo dorama.
Novo
é tudo
bloco
dorama.
Da Tudo Biscoito.
Isso.
Verdade. Falando nisso, ó, você falou da protagonista aqui do My Name, né? A Han Soo-hee. Eu abri aqui. E ela fez um aqui que provavelmente é de terror. Já tô com medo, assim, só do título, que é O Mundo dos Casados. Não sei do que se trata, mas eu fiquei muito assustado.
Tem cara de ser... Talvez seja assustador mesmo. Vai saber.
Deve ser assustador. Eu vi o... Já que a gente fechou, então, o bloco aqui, ó, o bloco de dicas rápidas. Você falou de Power Ranger. O filme dos Power Rangers, o último filme que saiu, né? Que chama só Power Ranger. Não sei se vocês assistiram.
Não.
Filme
não.
Relativamente recente que saiu. Ele é bom. Não parece, mas é bom. E tá na Netflix.
Esse de 2022?
Não, esse... É um que eles fizeram... Chama só Power Rangers...
Ele tá no top 3 aqui de...
Ah,
hoje best
2017. Ah.
Isso, o Bryan Cranston do Breaking Bad é o Zordon.
O quê?
E okay. É bem divertido, assim, porque é mais um filme meio de super-herói, só que com os Power Rangers, né? Um filme super-herói, assim, meio Marvel, só que com os Power Rangers, então... Não é ruim, só é muito, é meio longo, tem 2 horas de filme. Fardini, tem uma dica rápida pra gente fechar o
uma dica
tipo, bloco dos...
Eu posso dar uma dica rápida de uma série de anime que é muito bom e tem na Netflix.
Opa,
que se chama
manda.
Monster, e é muito bom, mano.
Monster.
É uma série muito... É antiga, Monster. Tipo, não tem dublagem, mas, assim, é uma série muito boa, porque conta a história de um cirurgião neurocirurgião, que basicamente ele é muito bom no que faz, ele é top da balada lá. Só que entra um caso com ele onde tinha um prefeito que foi ferido a bala e uma criança que também foi ferida a bala. E ele tem que, ele fica nesse pêndulo assim, mano, o chefe meu tá querendo que eu ajude o prefeito por questões monetárias e tal, só que tem uma criança que eu posso ajudar também. Só que aí ele relembra de umas coisas que aconteceu e ele vai na criança pra ajudar a criança. Só que aí ele descobre depois de muitos anos que a criança é um... ela meio que é uma assassina. E aí tem tipo toda uma história envolvendo todo o percurso que ele faz pra tentar achar ela, tentar reverter tudo que ele fez. Mas a história é muito boa. E o que eu falei da criança não é spoiler, porque é tipo na terceira, na segunda
esse
episódio,
é o...
ele já fala, tipo, é isso.
É o plot da série, né?
Esse é o... É só engate, só. Tem muito mais ainda pela frente. Tipo, é uma parada muito louca, assim. Eu acho que o que dificulta a pessoa assistir esse anime é porque ele é antigaço, né? Então, tipo, o desenho, o estilo de desenho, o time das coisas são mais longos, essas... Parado.
Que isso, cara, 2004 é ontem, não é velho não, para de me chamar de velho, Fadini, pelo amor de Deus.
Todos somos velhos. Depois da pandemia, todo mundo é velho, mano.
É verdade, a pandemia já foi uma vida, né?
Nossa.
Já sei, minha dica vai ser um jogo que eu descobri que ele existia quando eu tava tentando achar jogos de graça leves e fáceis pra levar pra entrevista que eu fiz. Porque o entrevistador queria jogar alguma coisa comigo. E é um jogo que tá na Steam, é muito levinho, é de graça. E a premissa é muito boa. Ele chama Hellevator, tipo, de inferno e elevador. E a ideia é que pra resolver os puzzles, você precisa matar o seu personagem. E aí a alma dele vai pro próximo corpinho. Então você precisa ir trocando de corpo. E é muito bom, porque, tipo, vai contra a base de quando você tá jogando a maioria dos jogos, que é não querer morrer no jogo, né? Você precisa.
Tem que morrer, né? Pô, dava um TCC maneiro isso, hein? A gente não
dava.
Pensou nisso.
Nada, ah. Daria nada. Você chegaria lá, o professor ia falar, não, nada a ver, isso aí não funciona, não.
Não funciona, não. Quem que, né?
Desgraça.
Ah, pode crer.
Mas é isso. Hellevator. Super leve, de boas. Eu não joguei muitas... fases, mas as que eu joguei eu achei divertidíssimo e tá instalado no meu computador pra eu continuar a jogar. Então, recomendo. Espero que o final do jogo seja continue bom, mas recomendo de qualquer forma.
Bom, então vamos para o bloco dos biscoitistas. Os recadinhos dos biscoitos.
A a minha mãe tá fazendo um monte de curso de biscoito. Eu acho que eu vou, como eu vou ser a pessoa que vai pintar os biscoitos, acho que eu vou fazer biscoitos temáticos do É Tudo Biscoito.
Por favor, né? De cada tema, cada programa.
Não, aí gameplay, você tá em calma. Calma, cara.
O biscoito gameplay, o biscoito. Não, não de cada episódio.
Ah,
de,
tá.
Cada, de cada programa, assim, que a gente
ah, não,
tem.
Então...
De cada quadro, né?
Ah,
cada quadro.
Aí pode. Vou fazer isso aí, então. Podem me achar no Instagram como Bia_Bock. Bock é B-O-C-K. E se quiserem me escutar em outros podcasts, eu tô semanalmente no Jogando Casualmente. E em vários episódios espalhados aqui do É Tudo Biscoito, do Sete Letras, do Elementar, do Podpacast e do Só Mais Uma Coisa. Vou deixar um destaque aqui pro especial Disney do Só Mais Uma Coisa, que a gente fala das animações 2D, e eu sou a moça que traz tudo sobre a parte dos parques, a parte de design de personagem, roupa, por que que tal personagem tem essa cor e não outra, e coisinhas assim divertidas. Não tá tendo muito episódio novo, mas os que estão lá são bacanas, e se você gosta de Disney, é uma pedida interessante. Além disso, eu tô com commissions abertas para capa e artes de livro, ilustrações tradicionais e digitais, animações, pack de coisinhas para Twitch, então tipo emote, coisa para você colocar ali no, na sua página inicial, os chamadinhos para quando você precisa de, quando está pedindo alguma coisa ou quando alguém faz uma doação, enfim, toda essa parte aí também. É, coisas para jogo, e se quiser alguma coisa que ou eu não sei fazer ou eu não faço, a gente conversa, eu aprendo ou te encaminho para alguém que pode suprir a sua demanda. É isso.
Excelente.
E finalmente, eu tomei vergonha na cara e atualizei o meu portfólio com as coisas que eu fiz pro Magic The Gathering.
Olha, não acredito.
Agora está lá no meu portfólio, Magic The Gathering, Fanta,
aqui.
Tá tudo lá. No do Behance. Finalmente. Eu tava... Nossa, falta de vergonha na
nossa,
cara.
Nossa,
né?
Mil projetos. Que finalmente, hein? Parabéns. Eu vou dar um grande agradecimento ao Calixto do passado, que linkou todos esses links,
isso.
E ele pode copiar e colar agora. Bom, então, gente, é isso.
Aperta
aí.
Sua
o...
mão.
Oi?
Aperta sua própria mão.
Isso, faz
yes.
Um.
Obrigado.
Eu gosto disso, porque você é obrigado a tipo, girar uma das mãos pra ficar ao contrário, né?
É, nunca dá muito certo, né? Parece que você... Sei lá.
A gente tinha que começar a dar as mãos pras pessoas desse jeito também, tipo, invertendo
ao
uma mão.
Né?
Só pra poder acostumar pra quando a gente faz com tipo, com a gente mesmo, não ficar estranho.
É verdade. Ficar
eu
mais
acho que
natural.
Situação
né?
Já é estranha, né? Você cumprimentar você mesmo.
Sim.
Você é meio solitário, né? Meio
triste. Foi uma volta gigante, né? Pra algo inútil.
Eu imaginei por um momento a pessoa pensando nisso, tipo, saindo uma lágrima do olho, assim, te cumprimentando. Assim.
A pessoa pensando, mas eu só tenho cumprimentos assim. Eu me abraço eu mesma. Tá tudo bem, gente. Tá tudo
putz.
Bem. Abraça um bichinho.
Falta
de
amor
pelúcia.
Próprio das pessoas, né?
Tem que pegar. Tem aqueles bichos de pelúcia gigantes, tipo o cachorro que eu tenho aqui, que se abraça. Ele parece muito que ele tá te abraçando de volta. É incrível.
Bom, pessoal, então, pra esse e muito mais, entrem em tudobiscoito.com. E se inscrevam também no nosso canal do YouTube, youtube.com/etudobiscoito. Tem vídeo novo quase toda semana saindo, hein? Impressionante, né?
Pop,
perfeito.
Tá
super editor
industrial aí.
Você viu?
Super médio de tudo, né? Isso aí é meio. Mas é legal, o conteúdo é muito bom. Ah, peraí, então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, a gente volta em breve com mais programas. Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci.
Isso aí,
um abraço.
Tchau.